Boa noite. Hoje na TV24 e na TSF ainda não temos Pacheco Pereira, mas quero ler uma mensagem dele que é para todos. Diz Pacheco Pereira: não tenho participado na circulatura do quadrado por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência há cerca de 15 dias, em nada relacionada com a atual pandemia. A operação correu bem e a recuperação igualmente. Quero mesmo assim dar um abraço a todos os meus companheiros da circulatura do quadrado, agradecer-lhes a atenção e estender esse abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. Até breve, é o que diz Pacheco Pereira, e nós respondemos daqui até breve e esperamos que esse até breve seja na próxima semana completamente restabelecido. Creio que interpreto bem a vontade de todos.
Em boa forma, em boa forma.
Para hoje, sem Pacheco Pereira, repetimos o convite a um bom amigo dele, David Justino, que é professor universitário e vice-presidente do PSD e que vai debater com Jorge Coelho e Lobo Xavier a atualidade política portuguesa, Novo Banco incluído, e também o significado dos gestos contra estátuas em vários países, incluindo Portugal. Como sempre, começa o nosso convidado e não resisto a perguntar a David Justino se aplaudiu o acerto de contas, chamamos assim, de Rui Rio com Marcos Mendes em questões de coerência.
Eu não tenho que aplaudir, eu tenho um princípio, não comento comentadores. E só fiz duas exceções, nomeadamente também em relação a Marcos Mendes, em que, na verdade, era, digamos, a posição do PSD que estava em causa, e isso obrigou-me, precisamente, a publicamente ter de tomar essas duas posições. Agora, eu não comento o comentador, mas posso comentar o presidente do meu partido, e aí não tenho qualquer limitação.
Pode e deve.
Não é? Pela primeira vez, o Dr. Rio responde a um comentador. Não sei se repararam, mas é um dos casos em que ele se conteve durante muito tempo, como devem calcular, mas parece que, digamos, este foi a gota d'água que eventualmente fez transbordar o copo.
Gota d'água ou reconhecimento de um especial poder de fogo para dentro do PSD que Marcos Mendes possa
ter? Não. Mas lá vem uma coisa, aquilo, o poder de fogo que o Dr. Marcos Mendes eventualmente podia ter dentro do PSD já o tinha. Não aumentou, eventualmente até terá diminuído, face a esta insistência que ele demonstra em pegar, digamos, desta forma no PSD. E, portanto, estou convencido que não é em função do, digamos, do impacto interno que isso possa ter. É, acima de tudo, salvaguarda de uma posição que o Dr. Rui se orgulha de ter, que é de ser coerente com as posições que toma e, tanto quanto possível, tentar perceber porque é que as toma, não é? Ou seja, tenta explicar, tenta ser pedagógico, tenta, no fundo, introduzir, digamos, essa linha de pensamento. E o problema que se põe aqui é que quando o acusam ou de incoerência ou que disse uma coisa numa altura e agora diz outra completamente ao contrário, é uma coisa que eu julgo, daquilo que eu conheço há uns anos, Dr. Rui Rio, é uma coisa que lhe faz ali um bocado de pele de galinha e, portanto, ele deve ter reagido.
A questão da coerência é corda sensível, digamos assim?
Eu, pelo menos, exprime-se dessa forma. Ou seja, eu costumo dizer nas discussões, às vezes tenho com ele e com outros amigos meus, quer dizer, que a coerência elevada ao extremo é quase burrice, porque se os tempos mudam, muitas vezes as posições também têm que mudar, como era perfeitamente natural. Agora, aquilo que é a cultura política do Dr. Rui Rio é precisamente a de afirmar alguma coerência nas posições que tomam, por mais contestáveis que possam ser. E, portanto, ele não pensa completamente dentro da caixa, na expressão que nós costumamos designar. Ele tem muitas vezes a coragem de tomar determinado tipo de posições com um bocado contra o mainstream, contra o politicamente correto. Ele gosta de o fazer, há que reconhecer isso. Mas depois também tem que se defender relativamente, digamos, a essas mesmas posições. Portanto, do que eu conheço, ele não vai deixar de o fazer, porque aquilo faz parte, digamos, da sua personalidade e, acima de tudo, da sua cultura política. Agora, também não vamos pensar que ele o faz de propósito, não é? Ou seja, agora vou dizer uma coisa à revelia, não é? Não é isso que acontece. Ou seja, se ele é muito autêntico nessas coisas, diz aquilo que pensa e não está a pensar sobre as consequências imediatas daquilo que pensa, partindo sempre do princípio que está a pensar bem. Não é? E, portanto, nessa perspectiva, eu estou convencido que não creio que o Dr. Rio vá mudar de posições e vá mudar de estilo nos próximos tempos.
E faz bem o Rui Rio? Pergunta aos outros coisas.
Bom, eu acho que não é um bom princípio um líder de um partido andar a comentar os comentadores, mesmo que sejam comentadores provenientes do seu próprio partido, e que isso irrite mais, digamos, do que o normal, porque o mal está quando se começa, porque depois nunca mais nunca se sabe quando é que se interrompe essa metodologia. E o PSD nesta matéria tem aqui um problema muito complexo. Foi a guerra que teve com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto comentador de uma televisão, não é verdade? Com as consequências todas que teve, não é? Desta televisão, por acaso, onde estamos aqui neste momento. Eu acho que isso não foi bom para o PSD, quer dizer, não acabou bem para o PSD, já lá vai muito tempo, mas não acabou bem para o PSD. Não me parece um bom princípio. Agora, eu acho que um comentador tem o direito de ter a sua opinião, porque ele é comentador. Não pode também, como é evidente, é depois ter uma atividade ativa dentro do seu próprio partido, de onde vem. Penso que não tem, ou acho que não tem, e se tem, não devia ter, para poder estar completamente livre nesta matéria. Agora, há aqui uma questão que eu também não posso esquecer, que é a forma do Dr. Rui Rio estar na vida política. E há uma coisa que eu nunca me esquecerei, que é a primeira vez que ele é candidato à Câmara do Porto. Ele enfrentou dois poderes muito grandes que existiam e existem na sociedade portuguesa, foi o futebol e a comunicação social. Aliás, eu várias vezes que converso com ele e me encontro, lembro-lhe sempre isto. Você não esqueça que... Bem, não vou aqui referir o que é que ele normalmente me responde, porque não tem sentido, mas é um facto. Ele enfrentou o Futebol Clube do Porto, mas não foi só o Futebol Clube do Porto, foi o futebol e o peso do futebol, nomeadamente junto às câmaras municipais, que na verdade havia na altura, um endeusamento enorme nessa matéria, e a questão da comunicação social. Eu lembro-me dele ter proibido a entrada dos órgãos de comunicação social na Câmara Municipal do Porto. Ganhou a Câmara por maioria absoluta. Esta é que é uma realidade. Portanto, eu também estou de acordo que ele não vai deixar de fazer isto, até porque tem aqui algo que lhe dá indicação que, se calhar, os eleitores gostam deste tipo de posições. Não sei se gostam ou se não gostam. Agora, relativamente a esta matéria, eu acho que isto, para quem não é mau, é para o Tom Marcos Mendes. Isso não é mau.
Explicando.
Porque não é mau, então, ter o líder da oposição e digamos, elegê-lo como o comentador dos comentadores. Porque não é só o Dr. Marcos Mendes que critica o Dr. Rui Rio. Há muita gente na comunicação social que o critica. Pois ele escolheu o Dr. Marcos Mendes, digamos, para lhe responder e contra criticá-lo. Está a elegê-lo, está-lhe a dar força para ele continuar a fazer isso. Portanto, não acho isso boa política e não acho isso boa estratégia, e eu acho que ele deve repensar isso. Não tenho, deixe-me só dizer isto, não tenho grande esperança que ele vá pensar neste assunto nos termos em que eu estou a dizer, mas acho que devia fazê-lo.
Mas consegue vislumbrar as razões da escolha de Marcos Mendes como alvo?
Eu percebo, então, o líder de um partido, que está ali um comentador, que já foi líder do seu partido. Quer dizer, que nos comentários livres, e que tem toda a legitimidade de fazer, o critica, ele, com a forma de estar na vida e na política, reage desta forma. Mas, como é evidente, quem eu penso que é o grande beneficiado disto é o comentador. Isso eu não tenho nenhuma dúvida relativamente a essa matéria.
António Lopes Xavier, fez bem Rui Rio
em acertar
contas com Marcos Mendes?
Também quero dar pouca importância a programas de comentário de outras estações. não quero dar. Mas devo dizer-lhe que eu tenho simpatia. Eu conheço esses cânones, diz sempre que os líderes partidários não devem envolver-se no comentário, na resposta taco a taco. Lembro-me de uma vez o presidente Jorge Sampaio que era Presidente da República, e eu, jovenzinho, imberbe e impreparado, fiz um artigo no Público em que criticava alguns aspectos do discurso, e o Dr. Jorge Sampaio, com aquela gentileza e cordialidade, resolveu responder-me. Foi muito criticado, eu senti aquilo como um grande elogio e uma grande prova de generosidade, e, portanto, lembro-me desse episódio. Mas sim, em geral, não se podem andar a comentar as notícias todas, nem os comentadores todos. Mas eu tenho muita simpatia por quem se irrita e às tantas lhe apetece virar a mesa. E, portanto, eu compreendo que Rui Rio se tenha sentido especialmente com vontade de desabafar, até porque eu não compreendi o comentário desse comentador de uma outra estação, cujo nome eu não quero aqui lembrar. Nem debaixo de tortura. Que é o seguinte, o Rui Rio foi acusado de incoerência. A propósito, tanto o Jorge como o professor David Justino assumiram que os espectadores conhecem todo o problema e, com certeza, se calhar fizeram bem, mas eu para me ajudar o comentário, vou ter que contar um bocadinho dos factos. O que disse lá o comentador foi que o Rui Rio era incoerente, porque no passado o PSD tinha sido responsável por ministros das Finanças que passaram para o Banco de Portugal, com a vontade do PSD, que tinha esse poder na altura, porque estava no governo, e que agora, incoerentemente, estava na Assembleia a defender uma lei que impedia uma transumância desse tipo. Ora, o que é que isto quer dizer? Incoerente? Mas o que quer dizer é que um líder de um partido tem de assumir todas as coisas bem e mal feitas que foram feitas pelos seus antecessores? Bom, eu, se fosse líder do CDS, eu respeito o passado, mas não tenho que concordar com tudo o que os líderes fizeram, era o que faltava. Uns eram contra a Europa, outros eram a favor de ideias disparatadas, uns chegaram a ver manobras fascistas no 28 de setembro, eu não concordo com nada disso, respeito essa história, conheço-a, mas não a concordo. O Rui Rio não tem nada que seguir as práticas e ficar manietado pelas práticas dos seus antecessores. Isso por um lado. Portanto, eu não percebo onde é que foi a incoerência dele.
Falta contar metade da história.
O que poderia?
Ou seja, em que termos é que o Rui Rio respondeu a Marcos Mendes?
Respondeu, também a coisa também não acertava no alvo, porque eu não sei se realmente Marcos Mendes e mais 1.327,5 pessoas disseram na altura que o BES estava sólido. Enganaram-se redondamente. Não chamo isso incoerência, chamo imprudência, ignorância, precipitação, mas também não chamo incoerência. Agora, há um tema que eu acho que vale a pena, que é o tema da lei que está a ser preparada no Parlamento para impedir que Mário Centeno vá para o Banco de Portugal. Ora, eu acho que não vale tudo. Eu não acho nada bem que Mário Centeno vá para o Banco de Portugal, sobretudo neste momento em que o novo banco é tema, não é? Quer dizer, o sai do Banco de Portugal a pessoa responsável pela resolução pior do mundo, segundo Mário Centeno, e vai para lá o homem que é responsável por uns compromissos com a Europa e por certos aspectos das condições de venda a propósito do novo banco, que também muita gente anda espantada a achar que são horríveis.
Não é só por essa... Isso tudo é a preparação de uma lei sobre a qual muitos dizem que só serve para uma pessoa.
Não é bonito nesta circunstância. Enfim, o combate político, transparente e democrático pode usar estes instrumentos. Não é, digamos, a melhor prática para a gente encaixilhar nos anais da democracia. Mas também não é nada de lesa majestade, porque está à vista o que estão a fazer e qual é o propósito. Mas também não chama isto incoerência. Rui Rio não tem agora de ser responsável por todas as decisões e opções do seu grupo parlamentar. Rui Rio também não simpatiza com esta transumância, com esta passagem, com este lugar que arranjaram à tangente, quer dizer, porque acaba um no Banco de Portugal e o Mário Centeno sai naquilo que eles chamam o fim de ciclo, que não se percebe bem que ciclo é, porque não estamos no fim de ciclo nenhum, estamos até no meio ou do princípio de um ciclo bastante complicado. não é uma mudança bonita, Rui Rio não é a favor dela e não impediu os deputados de terem uma iniciativa daquelas que não parece que seja, que ofenda ninguém e que está à vista para o que é que serve, é transparente, parece-me compatível com o jogo democrático. Eu não gosto deste tipo de coisas, de leis para impedir acontecimentos que estão iminentes e que se centralizam numa pessoa. Mas não acho também que haja aí problema nenhum e, portanto, ocupámos uma parte do programa a falar num assunto que não tem interesse nenhum, quer pela origem da notícia e o canal que a difundiu, quer pelo comentador ser concorrente, quer ainda porque o assunto não tem dignidade para nós recebermos aqui o David Justiça.
Vejamos se subimos de patamar, tendo presentes as declarações que ouvimos hoje de Mário Centeno, afirmando que não se arrepende da decisão que tomou em relação ao novo banco, dentro daquelas circunstâncias, admitindo porventura que, conhecendo o que sabe hoje, talvez não fosse exatamente, não fossem esses os termos com que ele esteve de acordo, mas isso e mais o que disse António Lobo Xavier aumenta o capital de queixas, chamemos assim, de Rui Rio em relação a Mário Centeno.
Não, porque a posição do PSD, que foi expressa através do seu Presidente, é relativamente clara. Em primeiro lugar, nós não criticamos o facto de existir um contrato tal como existiu, e eventualmente aquilo que criticamos foi a falta de controle, nomeadamente sobre a alienação de ativos e a forma como são alienados, levantámos precisamente essa preocupação. Segundo lugar, nós não conhecíamos o contrato, aliás, ainda hoje eu não conheço o contrato, não vi todo o articulado e gostaria de ver, até para ter uma opinião mais abalizada. Agora, há algumas coisas que eu sei relativamente, digamos, àquilo que o António Lobo Xavier aludiu. Ou seja, eu julgo que é necessário um quadro normativo que, de alguma forma, explicite algumas regras elementares básicas naquilo que é a transição de governantes para entidades reguladoras. Não é só o Banco de Portugal. Devíamos entender isto, porque as coisas estão muito focadas no Banco de Portugal e no professor Mário Centeno. E eu julgo, na verdade, o problema, se querem dar alguma dignidade e alguma nobreza, digamos, ao problema, então temos que alargar e perceber que tem que haver aqui um código de conduta, não é, no que diz respeito à ocupação de cargos governamentais sobre os quais já se teve uma relação ou uma tutela, e depois a transição, quer para entidades reguladoras, quer depois podemos alargar para entidades privadas.
Mas o tempo escolhido é este, precisamente.
Pronto. Vamos ver o seguinte.
Não devia ter sido pensado isso antes?
Não. A oportunidade foi esta. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu julgo que é relativamente importante. Nós temos que pensar que a iniciativa do PAN pode representar a oportunidade de se poder pegar no assunto, embora, na minha opinião, e julgo que também partilho essa opinião com os dirigentes do PSD, tem dois problemas. Um, é uma iniciativa com fotografia. A segunda é, precisamente, um claro exagero relativamente àquilo que é o chamado período de nojo, que é a designação que tem sido utilizada.
Os cinco anos,
quer dizer, é completamente despropositado. Completamente despropositado. E, portanto, eu que não tenho nada, que, na verdade, pessoas competentes possam, no fundo, depois de terem exercido cargos governativos ou cargos políticos, possam ir para a sua vida, fazer a sua atividade profissional, como é perfeitamente natural, penso que há ali uma salvaguarda que deve ser respeitada. Agora, eu não posso aceitar, é precisamente uma iniciativa com fotografia. E tal como ela está neste momento, ela está lá, tem lá a fotografia. O problema é saber como é que se tira de lá a fotografia. Isso é possível tirar a fotografia. O problema é saber se, no processo legislativo e de discussão e reflexão na comissão especializada, se isso vai ser possível ou não. O segundo é tentar melhorar, por isso é que existe a discussão na especialidade, tentar melhorar o que lá está. Porque, na verdade, o que lá está, se quiserem manter tal como está, PSD dificilmente poderá viabilizar, aliás, o Dr. Rio foi muito explícito sobre isso, poderá viabilizar, digamos, depois na votação final, digamos, um instrumento destes. Porque, e estes são dois pontos para nós fundamentais. O que não põe de parte a necessidade, na nossa entender, de haver um quadro regulatório relativamente, digamos, a estas portas giratórias que existem e que devem, quer dizer, é o mínimo dos mínimos que deve existir, não mais do que isto.
Mas sem pressa de evitar que Mário Centeno...
Pois, mas isso é que define a fotografia, não é? Ou seja, esta pressa, eventualmente, poderá revelar, digamos, que é uma iniciativa com fotografia. E eu aí devo confessar, pessoalmente, não subscrevo.
Jorge Coelho, quer seguir por este tema ou falar da questão do novo banco e do pedido...
Não, não. Quero seguir por este tema. Porque há pouco foi dito aqui que na política não pode valer tudo, não é? E eu estou de acordo. Só que está a valer tudo na discussão daquilo que, relativamente a este ponto, felizmente, com pessoas que têm um sentido da vida, da política, da ética, dos valores, que independentemente daquilo que é o deixa ir que lá vamos todos, mantém os seus valores e os seus princípios, como ainda agora aqui ouvi com muito gosto aquilo que aqui foi dito. Porque nós, quer dizer, um país que se preze não pode permanentemente, à volta de uma questão que naquele momento parece que é a questão mais importante do mundo, lá vai tudo, discutir aquilo, aprovar uma lei. Isto é a pior maneira de governar um país. Não é só neste caso, é em qualquer caso. Quer dizer. E neste momento, esta discussão relativamente à possibilidade do Mário Centeno ir para governador do Banco de Portugal, parece que aqui, que isto em Portugal não foi sempre, digamos, feito com toda a normalidade. Ora, eu tive o cuidado de ir aqui ver de onde é que vieram os governadores todos, eu vou dizer-vos o seguinte, entre 86 e 2000, estamos a falar de governos, não é só do PSD, estamos a falar de governos do PSD e do PS. Não. Todos os governadores do Banco de Portugal vieram diretamente do Ministério das Finanças. É que não foi um... Isto é uma prática que é seguida em Portugal com toda a normalidade. Eu vou dizer os nomes, infelizmente alguns já não estão entre nós. Tavares Moreira...
E ministros das Finanças vieram do Banco de Portugal.
Ora está. Ao contrário também. Quer dizer, é uma normalidade na vida do país. Tavares Moreira, Miguel Beleza, António de Sousa. Olha, António de Sousa, eu votei na sua nomeação no Conselho de Ministros, era ministro à altura. E quem eram os vice-governadores? É que isto não é só os governadores. Bagão Félix, António Borges, António Marta, infelizmente, estes dois últimos também já não estão entre nós. Mas depois, Silveira Godinho, Hélder Rosalino, que está agora na administração do banco. Todos estes... Além de Diogo Leite Campos, Bernardino Costa Pereira, que até era deputado do PSD, também passou por estes campos, mas depois temos nomes como Abel Mateus, Pedro Duarte Neves, ou seja, mais de uma dúzia que eu aqui referi, tudo isto, porquê? Porque é normal que isto aconteça, pois se a vida daquilo que tem que ser tratado numa área e noutra, tem muito a ver com a outra, com essas mesmas realidades. E, portanto, é por isso que eu não entendo e repudio totalmente esta campanha pessoal que está a ser feita pela primeira vez na nossa história, nunca vi acontecer nada disto, contra uma pessoa, que é Mário Centeno. É o que foi aqui dito, e bem, eu também estou de acordo que haja um quadro regulatório que defina isto, mas como acontece em democracia, sabe como é? É para o futuro, quer dizer, isto nunca pode ser feito em algo que está a ser tratado neste momento, como se o Parlamento pudesse ser uma instituição que diz, espera aí, que isto faltam 3 dias, temos que reunir de noite e de dia para impedir que se faça uma coisa que sempre foi normal na nossa vida pública. E mais, deixe-me só dizer isto, eu fui ver como é que isto funciona na Europa, é assim que funciona na generalidade dos países europeus. Portanto, isto é uma discussão sem sentido, isto tem que ser normalizado e eu fico muito satisfeito de haver pessoas que, independentemente daquilo que é o populismo, porque isto é uma questão que tem a ver também com populismo, porque as pessoas estão sempre contra quem quer que seja nomeado para o que quer que seja. Seja agora, isto também é verdade, seja agora desta situação ou noutro governo. Isto, a reação seria com certeza semelhante.
E pode e deve o governador do Banco de Portugal ser equiparado presidente de entidades reguladoras, como pareceu que de alguma forma acabaria por decorrer da sugestão que
não, eu
o Justino estava a verbalizar
não,
aqui.
Isso, eu não me vou meter agora nisso, estou aqui a
é uma entidade reguladora muito especial.
Sim, isso é óbvio.
Não é?
Até porque tem poderes próprios que são instituídos, digamos, para as próprias instituições europeias, que não têm a ver só com aquilo que se passa cá no país. Mas não vamos é desfocar-nos da questão central. A questão central é que o país tem uma forma de funcionamento. Na forma de funcionamento isto sempre foi normal. É o que é normal nos países europeus. E pela primeira vez está a ser aqui focada uma questão concreta para uma pessoa para impedir que se concretize algo. Agora, por último, deixem-me perguntar. Já aqui falámos nisto. Será que Mário Centeno não é uma pessoa que lhe é reconhecida competência para o cargo? Não vejo ninguém dizer tal coisa, que não lhe é reconhecida credibilidade nacional e internacional para o exercício do cargo. Não vejo ninguém dizer tal coisa.
E devia arrepender-se do contrato do Novo Banco?
Nossa, você quer desviar para coisas importantes como se fosse um fé de inverno?
Não, é um fé de inverno, fiz a mesma pergunta ao
Não, lhe vou responder a isso nesses termos, isso não é assim, quer dizer, relativamente a essa matéria, é uma matéria complexa, como é evidente, ele emitiu a sua opinião, na opinião dele acha que aquilo que levou ao modelo de recuperação do Novo Banco foi a operação pior que, na opinião dele, foi feita aqui em Portugal e na Europa, não é? Porque foi a primeira e única também. Foi um laboratório que fez uma operação e depois não se repetiu, por alguma razão deve ter sido, não é? Mas isso aí, ele já emitiu opinião sobre isso, não vou meter-me neste momento nisso.
António, por qual dos caminhos quer seguir?
Não, vamos lá ver. Portanto, nós assentamos todos que não gostamos da lei, quer pelo prazo, quer pelo modo como é feita, mas isso não quer dizer que achemos bem e aceito...
Eu acho bem.
Eu sei. São factos ali...
Mas então deixa-me só dizer uma coisa, relativamente ao Dr. Rui Rio. É que nestes anos todos o Dr. Rui Rio foi deputado. Eu nunca ouvi protestar contra as nomeações que eu aqui estive a referir. Nestes anos todos, eu era companheiro dele na Assembleia da República. Nunca vi, nem ele, nem ninguém. Não estou a dizer que fazia bem ou que fazia mal. Era normal. Isto só apareceu agora. Peço desculpa.
Não faz mal nenhum. Mas o Jorge também sabe, e o David Justino, quando na política às vezes acontece esta situação. Quer-se muito evitar um certo resultado. E então usam-se todos os meios para evitar esse resultado. Muitas vezes ultrapassa-se os limites do aceitável.
É verdade.
Bom, é o caso. Mas atenção, não estão todos dentro do mesmo saco, porque, no fundo, esta lei que está em discussão no Parlamento equivale, para esta circunstância histórica concreta, fazer com que o Parlamento, que não tem nada a ver com a indicação do Governador do Banco de Portugal, acabe por ter...
Tem que dar parecer, tem que dar parecer não vinculativo.
Sim, está bem, mas o parecer não serve para nada. Já houve partidos, eu próprio já defendi que devia haver uma audição parlamentar forte e pública para se poder explorar os pensamentos e as fragilidades e as incoerências e os conflitos de interesse. Isso nunca passou. Portanto, o Parlamento apenas dá um parecer, mas não tem que ser seguido, e o Parlamento, por esta via, nesta circunstância histórica, o que está a fazer é, nós, como fazemos leis, vamos conseguir evitar uma coisa que, pela constituição, sistema constitucional e legal, não é possível. E portanto, isto é, obviamente, é discutível. Mas isto não significa, quer dizer, é a armadilha para que o Jorge me estava ali a seduzir, que era, isto não significa, bom, aceitando que isto não é bonito, então o Centeno tem que ir para o Banco de Portugal e toda a gente tem de estar calado. Não, isso é que não.
Não tem que
porque vamos lá ver. Porque é mais fácil alinhar razões para ele não ir do que para ele ir. As razões para ele ir são estas. Primeiro, ele quer. Quer tanto que se demite do governo no momento em que acaba o mandato do governador do Banco de Portugal. Não tem outra razão. repare, ele deu, Mário Centeno deu entrevistas longuíssimas, aliás, dizendo coisas muito interessantes, exceto sobre os motivos pelos quais sai do governo neste mês de junho. E a única coisa que eu tenho, enfim, a não ser que me digam outra coisa, eu estou aberto, eu sou muito aberto, dê-me outra razão. A única razão que, que me parece, eu não acredito em coincidências, sai agora, porque é agora que acaba o mandato do governador cessante.
Posso-lhe dar outra razão.
Há mais uma.
Está cansado? Chegou a um ponto de ruptura com António Costa? Nada disso está em cima da mesa.
Não.
O que eu sei, em cima da mesa está.
Se às vezes não lhe apetece mudar de vida? Ou...
Não, sim, mas, é que, não, mas este não é o caso. Este não é o caso. Este é o caso em que ele sempre quis aquele lugar e só agora é que ele está vago.
Mas isso é você.
Sim,
sou isso, ninguém sabe.
Não, isto é o que me parece. Agora, deixe-me dizer-lhe que que realmente há razões para não gostar dessa ideia. Claro que o Mário Centeno é competente, mas há imensas pessoas competentes também para aquele lugar. Claro que do ponto de vista da sua carreira e da sua personalidade e da sua sabedoria, em abstrato, não há nada que recomende que ele não vá para o Banco de Portugal. Há uma série de circunstâncias concretas, que é... Eu já falei delas, não vou cansá-los muito com isso. É um homem que diz coisas de tal maneira agressivas sobre aquilo que fizeram os quadros do Banco de Portugal, que foi a resolução, porque não foi o governador sozinho, no seu gabinete de vidro, tratou da resolução. Aquilo tudo foi feito pelo Banco de Portugal, que enfrenta, aliás, vários contenciosos complicadíssimos, contenciosos que o ministro despreza-se, porventura, não sei se boa fé, se má fé, dizendo barbaridades sobre a resolução, com certeza até com alguma razão. E depois ele é responsável. Ele pode não ter nada a ver com a resolução. E até disse que nem estava na praia quando assinou os papéis, mas para se meter com outras pessoas. Mas, na verdade, ele se conhece o processo da venda e esteve de acordo com a venda, da modulação destas injeções do fundo de resolução anuais para não interferir com o déficit. Ele esteve na base dos compromissos que são secretos, também não sabemos os compromissos entre o Estado português e Bruxelas sobre o novo banco, que agora esta semana saltaram outra vez para cima da mesa. Quer dizer, ele deixa no governo o seu antigo braço direito no Ministério das Finanças, ele nomeou os membros do órgão de fiscalização do Banco de Portugal. Há uma série de coisas para nós
não, que sempre foi feito,
não gostarmos. Não, sim, sempre.
É verdade.
Sempre.
Carlos,
há muitas razões para não gostarmos.
A cerca de um quarto de hora.
Mas ele vai. O que eu lhe posso. Eu agora vou fazer de comentador de outra televisão. Há uma coisa que eu estou em condições de assegurar, que é. Eu já vi tudo. Já lá está. Foi tudo feito. Um dia haveremos de perceber tudo isto, como é que isto apareceu, que caminho foi este, que pressa foi esta, que momento foi este, como é que isto foi combinado. Não sabemos, só podemos realmente especular.
E salto da certeza do António para o momento de trazer a questão das estátuas ao debate. Como sabemos, Pacheco Pereira está em casa a recuperar da cirurgia, mas ele fez questão de contribuir com um texto em que diz que uma das razões pelas quais tenho pena de não participar neste programa tem a ver com a discussão que vão fazer e que estamos a fazer agora sobre a questão das estátuas. Essa questão é diferente de país para país e caso para caso, mas no nosso caso é patética e ignorante. É um erro histórico e um erro político, mas é acima de tudo manifestação de uma enorme ignorância agressiva, mesmo numa população supostamente mais letrada. O padre António Vieira é um dos poucos do seu tempo que olha para o outro como humano e com humanidade, se quiserem. O ato mais simbólico do colonialismo português é quando um militar manda sentar no chão um rei negro para o humilhar diante dos seus. Não ponho nomes para não alimentar a preguiça da ignorância. Isto é o que diz Pacheco Pereira. Pergunto a David Justino se acompanha a indignação.
Não, perfeitamente. Porque neste tipo de reações, que eu diria que são uma espécie de reações insurrecionais, não é? Aquilo tem algo de... E que vem no, e vem no seguimento dos acontecimentos dos Estados Unidos. Mas eu já iria pegar nisso. Agora, relativamente às estátuas, ou aos edifícios, ou aos livros, ou às obras de pintura, ou às obras musicais. Quer dizer, o problema é que há uma carga simbólica em todos estes produtos artísticos que tem que ser contextualizada em função da época e da intenção que os fez produzir. E, na verdade, não sabendo, eu já não ponho o problema do Padre António Vieira e do conhecimento da obra do Padre António Vieira. Não é? Eu já não ponho esse problema, que o Zé põe e muito bem. Agora, o problema que eu ponho é que é uma reação perfeitamente de ignorância. E essa ignorância, eu diria quase que é uma ignorância compulsiva, não é? Porque, na verdade, eu lembro perfeitamente aquilo que assisti a seguir ao 25 de Abril relativamente à mudança dos topónimos, nomeadamente das ruas, não é? Não, este nome tem que desaparecer. Isto é uma clara manifestação de querer apagar a memória. Ou seja, querer, no fundo, fazer uma espécie de blackout da memória coletiva e dizer que estes senhores nunca existiram.
É a pior Salazar coisa. Devia ter continuado Ponte Salazar em vez de ser agora Ponte 25
claramente,
de Abril.
Claramente, na minha opinião é isso. Ela tem um contexto, tem uma justificação e, portanto, embora também a Ponte Salazar, embora seja muito bonita, devo confessar, não é propriamente, digamos, aquilo que é a expressão simbólica, digamos, que de um regime. É uma obra fundamental, mas é uma obra de engenharia notável, diga-se de passagem, mas, na minha opinião, não é propriamente uma obra de regime, ou seja, que no fundo tenha a carga simbólica de um regime autoritário e ditatorial como foi o regime do Estado Novo. Agora, aquilo que eu julgo que é importante é que este movimento dito antirracista, que no fundo ataca aquilo que são os símbolos de uma... Eu não direi de uma inevitabilidade, mas é no fundo, de uma realidade que é historicamente comprovada, que é a presença de Portugal no mundo. E a presença de Portugal no mundo fez-se de muitas formas. Ou através da guerra, ou através do comércio, ou através da religião. Todas elas, no fundo, deixaram símbolos. Quer dizer, nós vamos agora destruir as fortalezas que serviram como bastiões, por exemplo, da presença de Portugal um pouco por todo o mundo. Quer dizer, não tem sentido absolutamente nenhum. E ainda bem porque os próprios povos não o fizeram. E mantiveram, melhor ou pior, mas mantiveram, digamos, esse património. Nós vamos destruir o papel que a Igreja teve num aspecto positivo, noutros aspectos negativos. E aí eu acho que o Padre António Vieira entra muito mais sobre o papel da Igreja que teve nos aspectos positivos do que propriamente nos negativos, porque a gente também não se pode esquecer o papel da Igreja no que diz respeito à Inquisição. Eu lembro que há uns anos atrás, o meu mestre, o homem que me formou, Vitorino Magalhães Godinho, deu uma entrevista, precisamente, numa altura em que se tinha uma grande polémica sobre Vasco da Gama. Tentando dizer que, no fundo, os descobrimentos e o Vasco da Gama, que, no fundo, devíamos pôr aquilo de parte. Quer dizer, por um lado, que transformaram-se pessoas, tiveram um papel fundamental em grandes heróis. Mitificou-se, muitas vezes, a história. Mas, por outro lado, o querer ir contra o mito, querem destruir a existência. Isso é que eu acho que é perfeitamente, não só anacrónico, mas acima de tudo, quer dizer, não é uma forma saudável de lidar com o passado. É uma forma que eu diria quase comprometida de lidar com o passado. E é nessa perspectiva que eu julgo, e já iremos depois à parte do racismo, se der tudo.
Podemos passar já, aliás, com uma pergunta simples, que é, do que sobrou, temos os portugueses racistas?
Pois, esse é o eterno problema de saber o que é que são os portugueses. Se é o conjunto dos cidadãos que têm a nacionalidade portuguesa, temos tudo. E admito que há pessoas que têm expressões, pensamentos, sensibilidades que poderão de alguma forma chegar, ou neste caso preconceitos, relativamente racistas. Eu não quero negar isso. O problema é saber o que é o racismo, em primeiro lugar. E para haver racismo, eu costumo também trabalhar isso muitas vezes com os meus alunos, mas que tem a ver com o seguinte: para haver racismo só precisa de duas coisas fundamentais. Preconceito relativamente à ascendência étnica. E em segundo lugar, discriminação, ou mesmo segregação, relativamente à posição social. E neste caso, na combinatória destas duas coisas, nós encontramos o que é o fenómeno social histórico do racismo. E vamos encontrar nas mais variadas situações.
E que resposta encontramos para Portugal e para os portugueses?
É que Portugal tem racismo, tem expressões racistas. Não creio que os mecanismos discriminatórios tenham uma identificação étnica só. Porque os mesmos mecanismos de discriminação que possam existir, nomeadamente no sucesso escolar, no acesso a determinado tipo de bens ou determinados estilos de vida, etc., é algo que atinge quer aqueles que têm uma etnia diferente, como aqueles que podem identificar-se como portugueses retintos, não é? Como portugueses ditos puros, que é uma coisa que não existe. Aliás, a própria formação de Portugal faz-se a partir de três coisas completamente diferentes e três realidades completamente diferentes, que são o papel da presença árabe no coisa, o papel de Castela e o papel da Galiza. Quer dizer, Portugal forma-se a partir deste tripé. E eu acho piada, precisamente, um país que constrói a sua identidade sobre a diversidade e não sobre a homogeneidade, depois quer inventar um problema que é um problema de racismo como problema social. Agora, o que há, e para terminar, vou terminar, o que há é um processo de politização do racismo. Isso é um problema completamente diferente. Há uma agenda política, não só nacional, mas também global, relativamente a pôr o racismo como um dos mecanismos fundamentais da ação política.
Concordas, Jorge Coelho?
Em absoluto. Acho que esta é uma questão nova, relativamente nova em Portugal, porque estivemos fora desta situação, pelo menos do ponto de vista público, durante muitos anos, mas isso hoje é um fenómeno que existe em todo o mundo, que é a politização fortíssima, com objetivos de eleger tudo e todos, não é? Que pegou na questão do racismo, porque a questão do racismo está muito próxima do populismo, quer dizer, de ser um terreno fértil para o populismo. Mas eu estou de acordo com tudo aquilo que aqui o nosso convidado hoje aqui nos disse, e relativamente à ignorância compulsiva, tem muito a ver com isso, mas aquilo que tem acontecido aqui em Portugal, do meu ponto de vista, eu acho que a frase que o nosso distinto Presidente da República, a palavra que utilizou, que é um ato de imbecilidade, resume com grande fulgor aquilo que na prática existe, porque é de ignorância, mas vai mais longe do que a própria ignorância. É um ato de impulsivo de algo que pensa que está ligado a questões, cada um de sua coisa. E são um bando de imbecis aqueles que fazem as coisas com esta forma de estar na vida.
Está a falar em concreto da vandalização da estátua do Padre António Vieira.
Do que aconteceu aí nessa, mas se acontecer noutra, digo o mesmo. Quer dizer, não tem problema nenhum. Um povo que não saiba respeitar a sua história não é um povo cujo país vá muito longe. A história teve momentos melhores, momentos piores, bons para uns, maus para outros, mas foi a nossa história. Isto está até está um pouco ao lado do que é que significou, por exemplo, o Padre António Vieira. Não é isso, quer dizer, seja o Padre António Vieira, seja quem for, no caso do Padre António Vieira, então acertaram pessimamente na escolha que fizeram, é tudo ao contrário que significa aquilo que ele foi na nossa história relativamente às razões porque fizeram aquilo, não é? E, portanto, é efetivamente um ato de grande imbecilidade. Porque eu não tenho qualquer dúvida em dizer uma coisa, que ainda que tendo a ver com a questão do racismo, para mim, o conceito de racismo não tem a ver com uma coisa que eu vi no outro dia numa entrevista, que alguém dizer que o racismo é uma opinião, é um direito de opinião que a pessoa tem de relativamente a um conceito de vida. Bem, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que o racismo é algo que vai muito mais longe do que o direito de opinião, é um retrocesso civilizacional, é algo que afronta aquilo que é um normal relacionamento de uma sociedade. Sim. Ora, como também não estou de acordo com quem apresentou aquele cartaz naquela manifestação, polícia morto, polícia bom. É um crime, quer dizer. Agora, Portugal é um país racista. Terá cá pessoas que terão essa forma de estar. Mas, ouça, eu vivo e tenho atividade cívica num concelho, que é Sintra, onde vivem pessoas de 40 nacionalidades. E vivem com toda a normalidade. Isto podemos dizer que um país em que o segundo concelho, em termos de população do país, tem pessoas de 40 nacionalidades e vive com normalidade, é um país de características racistas globais, não é?
Não, que eu diria o seguinte, em primeiro lugar, não há nenhum valor na civilização moderna que justifique o atentado e o vandalismo contra a arte. E, portanto, o vandalismo contra a arte, que não é o único problema, mas eu queria começar por aqui, o vandalismo contra a arte é totalitário. Ou, como disse o Vítor Serrão, ou como disse o Pedro Cabrita Reis uns tempos antes, é fascista, se quiser, no sentido de que essa palavra exprime todo o horror contra o totalitarismo e a intolerância. E, portanto, é absolutamente inaceitável. Os livros, os quadros, as estátuas estão muito para lá, até dos seus próprios criadores, estão muito para lá das circunstâncias históricas, estão muito para lá dos mecenas que incentivaram essa produção artística, os quais, em muitos casos, eram personagens hediondas e, portanto, a arte separa-se dessas circunstâncias históricas, separa-se do seu criador e querer, a pretexto de uma sensibilidade moderna, civilizacional, querer destruir a arte ou livros é totalitário ou é fascista, se quiser, não me importo de dizer. A segunda coisa... Há racismo em Portugal? Sim, claro que há racismo em Portugal. Há vários tipos de discriminação, entre elas existe discriminação rássica. Eu não consigo é dizer que esse é o problema cívico principal de Portugal, ou da civilização portuguesa, ou da coletividade portuguesa. Não consigo. Há outras formas de discriminação, essa também existe, mas não me parece que esse seja o problema predominante que justifique violência ou que justifique esta agitação. E eu devo dizer-lhe que eu verifico o seguinte, eu encontro pessoas moderadas ligadas a que agora parecem apoiar a extrema-direita, partidos extremistas, e elas pensavam há pouco tempo coisas muito parecidas comigo. O que é que as fez estarem daquele lado? Mudaram de pensamento? Não. Estão irritadas com o patrulhamento da linguagem, com o exagero totalitário com que se controlam as ideias dos outros e as expressões dos outros, com o totalitarismo cultural, a imposição de um modelo de linguagem, a imposição de um modelo de sistemas de ensino, de organização de escolas, e muitas dessas pessoas não acreditam na extrema-direita, mas encontram lá um espaço para protestarem contra estes patrulheiros. E, portanto, a extrema-esquerda, que está por trás desta violência e destes ataques totalitários à arte, é responsável, em grande medida, pelo engrandecimento do extremismo à direita. E é por isso que, muitas vezes, me apetece dizer que os extremismos são muito parecidos e que nós, muitas vezes, na linguagem hoje em dia, temos mais contemporização. Estamos alertados para os males do extremismo de direita, mas nem sempre temos coragem de enfrentar o extremismo de esquerda.
E este é o momento em que temos de terminar o programa e renovo a gratidão pela presença de David Justino.
Muito obrigado também.
2 a 8 dias, a Circulatura do Quadrado volta à TV24 e à TSF, com Jorge Coelho, Lobo Xavier e acreditamos também com Pacheco Pereira, por Skype, se for preciso. Até daqui a uma semana, com força de ânimo e a sensatez que tem de ser obrigatória em tempos de pandemia.